Bem-vindos ao Rinite Cósmica, o podcast do Sporum, do projeto PET Biologia UFSC. Aqui é o Rafa e hoje a gente vai descobrir se o ET Bilu existe ou não. E aqui na mesa comigo?
Aqui é o Pedro. Eu, como não participei do episódio passado sobre o que é a vida, gostaria de dar minha contribuição. Eu acho que a vida é uma doença mortal sexualmente transmissível.
E do outro lado?
Eu sou Eduardo Estevão Quirino e eu sou uma máquina bainesiana.
E pro tema de hoje, a gente trouxe duas convidadas que fazem divulgação sobre esse tema e trabalham no... Elas vão falar melhor, mais fácil.
Bom, eu sou a Mariane e astrobiologia não é astrologia.
Vou deixar bem claro isso.
E eu sou a Bruna e eu quero ser pirata na Lua.
De onde é que vocês são? O que vocês fazem?
Bom, nós somos do Laboratório de Ecologia Molecular Extremófilos, do MIP, da UFSC, e a gente estuda organismos extremófilos com um direcionamento para astrobiologia.
E vocês também têm um projeto de divulgação, né?
A gente tem um Instagram aí há alguns meses, a gente está aos trancos e barrancos conseguindo postar vez ou outra, né? Conciliando com a vida acadêmica, mas chama Extremo Mundo, Mundo Extremo, tanto faz. E a gente posta lá coisas sobre astrobiologia, organismos extremófilos, a vida, o universo e tudo mais.
Entendi. Então, como já deu pra perceber, o episódio de hoje é sobre astrobiologia. Vamos viajar pelo cosmos para descobrir se existe vida e tentar responder algumas perguntas ou discutir sobre algumas perguntas que a astrobiologia discute, como... De onde viemos, para onde vamos e... Tinha mais uma pergunta que eu esqueci.
Se temos vizinhos.
Se existe vida fora da Terra. Bora então?
Vamos espirrar conhecimento.
Vamos começar então bem pela questão mais simples, o que é astrobiologia?
Essa não parece ser a questão mais simples.
Parece que todo episódio vai ser essa a questão, no caso. Que é?
Na verdade, perto das outras perguntas, essa eu acho que é mais tranquila.
Então, como é que vocês colocariam assim?
A astrobiologia ela é uma ciência que tem por finalidade juntar um pouco do que é a astronomia com a biologia. Então, a ideia é responder ou tentar responder algumas perguntas como de onde é que a gente veio, como é a origem da vida, como foi, como que essa vida evoluiu, como que ela está distribuída e se existe alguma possibilidade dessa vida sair daqui ou se existe alguma vida fora daqui.
Eu tenho uma dúvida só. Eu já ouvi um termo também que eu sempre pensei que fosse uma coisa muito parecida, que chama exobiologia. Vocês conhecem? Qual é a diferença dos dois? Se um é para... melhor ou que o outro?
Na verdade, o estudo dessa possibilidade de vida em outros planetas já teve vários nomes, dentre eles a exobiologia, e eles foram reformulando esse nome de acordo com a evolução da ciência, né? Porque é uma ciência muito recente.
Que a exobiologia ela foi usada pela NASA no começo, para poder chamar um pouco mais a atenção dessa questão de vida fora da Terra, para poder justificar algumas pesquisas que eles estavam fazendo na época. E aí, com o tempo, que foi... se aprofundando e organizando melhor as ideias, daí virou astrobiologia.
Então, a astrobiologia é um termo bem, bem recente, né?
Sim, é um termo bem recente.
E quando que surgiu mais ou menos assim esse, o estudo? Não a astrobiologia em si, mas esse estudo de procurar vida fora da Terra, etc. Não que seja só isso, mas enfim.
Bom, os primeiros extremófilos, são os organismos que eles usam para estudar a possibilidade de vida fora da Terra, foi na década de 60. Mas a astrobiologia, a exobiologia, no caso, já veio um pouco antes disso. Só que, até então, tinha muito esse conceito arcaico, né? De o que seria uma vida extraterrestre, de homenzinho verde, de três olhos, e vamos procurar por isso. E com inteligência suficiente para responder o que a gente envia para fora. Então, aos poucos, a gente foi percebendo que não é bem assim. E, muito provavelmente, o que a gente vai ter lá fora, se tiver algum tipo de vida, vai ser uma vida microbiana, né?
E o Sagan trouxe muito essa ideia do que seria desenvolver ciência para pensar e estender fora do planeta. Então ele ajudou, ele contribuiu muito na questão de metodologia, de como vamos fazer isso. E isso foi tomando uma forma mais séria.
Entendi. Por que tu fala que ela vai ser provavelmente microbiana? Tu diz aqui no nosso sistema solar ou at all?
A gente usa para estudar fora da Terra, a possibilidade de vida fora da Terra, a gente usa o nosso planeta como grande experimento, no caso, né? Porque é o que a gente conhece. E a vida como a gente conhece, a grande parte dela, apesar de que não parece, mas a maior parte da vida que a gente encontra no planeta é uma vida microbiana. Eles são organismos que estão aqui desde o começo da existência da vida, né, há 4 bilhões de anos atrás, e eles estão até hoje. Então, comparado com a existência do ser humano, de mamíferos em geral, ou de multicelulares em geral, eles são muito... Não quero usar uma palavra errada. Eles são muito mais eficientes aqui, por estarem existindo há tantos anos, e muito mais prováveis de a gente encontrar lá fora devido a essa eficiência de metabolismo. A gente tem bactéria que vive com oxigênio, sem oxigênio, né, com baixo nutriente, com alto nutriente. Então, eles têm uma possibilidade de resistência a outros, outros tipos de vida que a gente não encontraria na gente, por exemplo.
E assim que se definem os extremófilos, então, esse termo diferente que você usou?
Os extremófilos, eles... Para entender extremófilos, é bom entender o que seria um mesófilo, que a gente fala. Que o mesófilo é o organismo que sobrevive na faixa de temperatura, pH, salinidade comum, né? Como, por exemplo, a que a gente sobrevive, que é ali entre 0 e 40 graus, bem abrangente.
A gente seria mesófilo, então?
Nós seríamos mesófilos. Então, o termo mesófilo já é muito antropocêntrico, porque ele se baseia no que a gente considera comum. Só que se você olhar do ponto de vista de uma bactéria que está lá sobrevivendo a 100 graus, ela vai achar que a gente é extremófilo.
Essa seria uma boa abertura. Do ponto de vista das bactérias, a gente é extremófilo.
A partir disso, a gente tem que boa parte dos organismos terrestres são mesófilos, mas a gente também tem um grande mundo desconhecido de extremófilos que foi começar a ser estudado há poucas décadas atrás, que até então a gente nem acreditava que existiam, né? Então a gente tem bactéria que existe a 100 graus, a gente tem bactéria que existe em pH zero, tem bactéria que existe... congelada, bactéria, tô dando exemplo porque são os que a gente encontra mais normalmente, mas tem também leveduras, tem líquens, arqueias e até mesmo multicelulares como o tardígrado, que é o mais famosinho e o mais querido.
É um animal, né? É um, inclusive.
Tá, eu ia perguntar então, quais são assim os limites da astrobiologia? O que que ela estuda, o que que ela não estuda, até onde ela vai? Por exemplo, origem da vida é uma questão que discute na astrobiologia?
O que limita a ciência normalmente é o nosso desenvolvimento tecnológico principal. Então, não existe um limite para nenhum conhecimento ou nenhuma ciência. Mas a astrobiologia, dependendo do que tu for estudar, tu necessita de um desenvolvimento científico tecnológico que a gente ainda não tem. Então, existem experimentos simples que a gente consegue fazer, mas se for fazer uma parte mais observacional, por exemplo, do que é fora do planeta, já exige uma outra tecnologia. Então, o que vai limitando e a gente vai se adaptando ao longo do tempo é com esse desenvolvimento científico, tecnológico.
Um bom exemplo disso seria os estudos de buracos negros, que a gente até ano passado não tinha capacidade de registrar uma imagem de um buraco negro. E agora a gente já começou a desenvolver isso, a gente já conseguiu fazer isso pela primeira vez. Com certeza isso vai abrir todo um campo novo de pesquisas de astronomia e a gente vai conseguir fotografar mais e mais buracos negros por aí.
Eu tava pensando, mais do que sobre a origem da vida, o desenvolvimento dela e a diversificação, que na Terra a gente explica com, grosso modo, até algumas teorias da evolução, principalmente do darwinismo. Vocês acham que para um outro sistema o darwinismo parece continuar sendo adequado? Ou existem outras formas de evolução mais amplas?
Cara, isso de novo bate no que a gente falou de... A gente estuda baseado no que a gente conhece. E a gente não teria capacidade... Eu não me vejo com capacidade de pensar como que poderia ser essa vida lá fora para a gente saber se o darwinismo funcionaria ou não, né? Por exemplo... Tem pesquisadores que acreditam que a vida lá fora vai ser baseada em outro tipo de informação, né, de...
Não DNA.
Não DNA, ou um ácido nucleico baseado em alguma outra molécula, outros compostos, e alguma mudança mínima que a gente tiver ali já pode mudar totalmente o conceito de darwinismo para aquelas espécies, né.
Eu já ouvi falar de ideias propondo organismos baseados em silício por causa da valência da camada da, desse elemento, que é igual ao do carbono, né? Pode fazer quatro ligações.
O silício é uma das moléculas que a gente estuda, a gente não, né? Mas enfim, estudam por aí que poderia ser o equivalente do carbono, só que pelo que eu dei uma estudada, assim, ele teria uma taxa metabólica muito mais baixa. Então, levaria muito mais tempo para a gente conseguir ver alguma mudança se fossem organismos baseados em silício. E a gente já tem alguns organismos que têm uma taxa metabólica bem baixa aqui. Então, às vezes, é um negócio que realmente foge a nossa compreensão de, tipo, pode ter algum tipo de vida que está surgindo nesse momento em algum outro planeta, só que vai levar tantos milhões e milhões de anos para a gente conseguir detectar isso que a gente já não vai mais nem estar aqui, sabe?
Eu tava vendo um artigo desses dias sobre reducionismo em biologia, né? E o cara tá dizendo, ó, que a gente não consegue fazer reducionismo da noção principal do darwinismo, que é de adaptação, para teorias da física, porque partículas físicas não se adaptam, elas só seguem. Mas aí ele propõe, o autor propõe que isso acontece porque elas só têm que ser estáveis. Já as partículas da química, principalmente da química orgânica, elas têm a capacidade de se multiplicarem, né? De se replicarem. Enfim, cortando algumas tecnicidades, ele mostra que lá já tem adaptação, na química mesmo, química de carbono, tá? Só que, e para ele, isso seria um ponto para que se tiver carbono suficiente, energia suficiente, você poderia ter adaptação em outros, adaptação darwiniana, nesse sentido mesmo, de em outros sistemas que não são a Terra, né? Não são exatamente as nossas condições, por causa da química mesmo, não necessariamente da biologia. O que favorece pensar darwinianamente sobre a vida fora da Terra, aparentemente. Você acha que isso segue?
Sim, vai muito além do conhecimento que a gente tem também e do que a gente considera ou não a vida. Que a vida tem vários conceitos diferentes, né? Alguns incluem vírus, outros não incluem vírus. E até que ponto um tá certo, o outro tá errado. Acho que depende muito do conceito que você vai tentar pesquisar lá fora. Antes disso, a gente precisa entender muito bem o que, que a gente tá pesquisando, né?
Não dá pra gente falar de evolução sem considerar a história geológica do planeta. Ou seja lá o sistema que você estiver vendo. Então, você pode estudar, hoje a gente faz uma ciência mais separada, de pontos isolados, e depois você junta todos os pontos e tenta fazer um sistema maior. E para você estudar a evolução em todas as esferas que você quer, esse sistema ele se torna gigante. Então, se a gente falar de evolução num espaço-tempo específico, fica um pouquinho mais fácil pensar nisso. Agora, se a gente pensar na evolução de um planeta, ou uma lua, ou qualquer corpo fora daqui, isso já fica muito mais complicado até para o nosso tempo de vida. E isso é um dos motivos que a gente usa o que a gente tem aqui por referência, porque aqui a gente entende melhor como foram os processos geológicos, processos biológicos, processos químicos. E entender melhor ainda falta muito, mas muita coisa. Que é o que a Mari estava falando, é muito difícil você pensar numa estrutura biológica, química, física, seja o que for, do zero, sem o que a gente conhece agora.
Tu tinha perguntado, né, se a gente descobrisse alguma coisa parecida com vida em outro local, se os princípios darwinianos se aplicariam ou não. Tinha sido mais ou menos nessa direção a tua pergunta, não?
Não, é mais o contrário. A gente poderia esperar que o darwinismo seguisse em outros planetas independente supondo que existisse.
Tá, ok. Eu tinha pensado, posso estar enganado, mas quando eu penso no darwinismo, eu penso em algoritmos. Algoritmos que poderiam ser universais dependendo do tipo de molécula que tu tá ali observando. Eu penso mais nele como um conjunto de instruções que alguma coisa vai seguir, não como necessariamente a gente precisa ter determinadas moléculas, precisa ter DNA pra ele funcionar.
Uhum.
Eu acho que todo mundo aceita isso.
É, aplicado à linguagem, inclusive, línguas.
Atividades culturais em geral, se você quiser.
Com algumas adaptações, né? O método de hereditariedade, assim, muda muita coisa. Memética, inclusive. Né?
Tá, o que mais, então, além dos extremófilos, a astrobiologia se preocupa com o que mais? Porque não é só isso, né? Não é só ver os bichinhos que estão lá no, nas fossas vulcânicas, ou oceânicas.
Uma outra parte da astrobiologia que a gente tem também seria a busca por sinais de vida, não necessariamente vida, que a gente chama de bioassinaturas. Então a gente pode... Não, a gente não consegue, obviamente, chegar num planeta, principalmente num exoplaneta, que é outro assunto também. A gente não consegue ir lá ou deixar um rover lá para fazer a pesquisa, mas a gente pode buscar via satélite algum sinal de que exista alguma possibilidade de vida nesse planeta. O que, que seria isso? Por exemplo, produção de oxigênio ou algum composto como pigmentos. Eu falo isso que é o que eu mais estudei, mas tem outras coisas. Então, se a gente encontrar, por exemplo, conseguir detectar uma grande quantidade de, chutando muito assim, carotenoides num planeta X, é razoável a chance de que exista algum organismo produzindo aquele pigmento ali, porque a gente sabe que carotenoides são um pigmento produzido por principalmente organismos fotossintetizantes. Não só eles, mas principalmente.
É, como é que eles fazem a pesquisa por satélite para ver se tem uma molécula?
É detecção de ondas. Eu não sei te explicar exatamente, mas é algum tipo de espectrometria. Eu não sei detalhes, porque foge muito ao meu... Geralmente eles, acredito que eles enviam algum tipo de onda e analisam o que é refletido. Que foi o que saiu há pouco tempo, a notícia de que tinham encontrado um exoplaneta com água na atmosfera. Não sei se vocês viram que foi isso que eles fizeram, conseguiram detectar pelas bandas eletromagnéticas do planeta o que provavelmente seria moléculas de água em forma líquida. Só que isso quer dizer que o planeta tem vida? Não, isso é um indício de que ele pode ter vida. Inclusive já saíram outros artigos falando que notas, não sei se artigo, mas notas falando que isso muito provavelmente não chega nem próximo de vida nesse planeta, por outros parâmetros. O que o planeta precisa ter para ter vida? No nosso entendimento, né, a vida como a gente conhece, ele precisa no mínimo ter uma temperatura estável que permita a existência de água em forma líquida. Porque a gente sabe que a água é o composto mais importante para a vida, como a gente conhece. Então, se não tiver minimamente uma temperatura estável e a água em forma líquida, não valeria a pena a gente perder muito tempo ali pesquisando vida.
É complicado, né? A gente tá sempre preso ao nosso viés.
É, pode ser um organismo ali que não tem a menor necessidade de água, só que pra gente isso é muito inviável, pro que a gente tem de conhecimento.
É bom também a gente ver que não é puro preconceito, é uma questão metodológica, claro. Tem muito planeta, a gente tem que escolher pelo menos alguns que a gente sabe que dá certo. Pelo menos com água a gente sabe que dá certo.
É, a gente vai tentar aqueles que a gente tem uma possibilidade maior. E agora, até pouco tempo, a gente não tinha estrutura científica para pesquisar outros planetas. Agora a gente tem aí mais de, sei lá, 4, 5 mil exoplanetas já detectados. E dentre tantos esses... Alguns deles estão em torno de estrelas que poderiam ser positivas para uma possibilidade de vida, né? Então a gente tem que ter um planeta não muito longe, não muito perto da sua própria estrela. E além disso, outras condições de atmosfera e tal, depende muito da geologia desse planeta. Mas a gente vai tentando com o que a gente tem de conhecimento.
A partir da detecção desses exoplanetas, quais seriam os próximos passos, assim, vocês analisarem os compostos que possivelmente tem lá a partir dessas ondas? Uhum. E depois, se tudo dá indicativo positivo que talvez tenha vida, assim, quais seriam os próximos passos?
Não sei. Realmente...
Nunca aconteceu. Nunca chegamos nessa parte.
Realmente, nunca chegou a esse ponto e no dia que chegar eu acho que a NASA vai ficar em festa.
É o objetivo, né?
Pedir dinheiro pra mandar alguém pra lá.
É, eu imaginei, sei lá, levar realmente algum tipo de rover, que tu falou, pra coletar amostras.
Sim, né? A gente tá conseguindo chegar cada vez mais longe com os rovers, né?
Uhum.
E em breve, quem sabe, a gente chega em Netuno.
No Cosmos do Sagan, acho que capítulo 6, ele tá falando sobre Marte e sobre as viagens da NASA na época pra lá. E eles detectaram, né, fórmulas orgânicas que por um tempo a galera, mas é vida, deu boa, a gente achou. E aí, com mais calma, não, na verdade são só proteínas autorreplicantes.
Porra, só proteínas autorreplicantes?
Proteínas mesmo, tem certeza? Eram proteínas mesmo, cara?
Não lembro de ter visto sobre proteínas.
Eu sei que tem alguns nutrientes soltos.
Talvez aminoácidos.
Tá, moléculas então.
Então, Marte é um grande laboratório que é estudado para astrobiologia, só que o problema de Marte é que se existiu vida... Eu já dei um spoiler ali. Ela existiu, provavelmente, porque Marte, há bilhões e milhões de anos atrás, ele tinha condições próximas ao que a gente tem hoje em dia no planeta Terra. Mas hoje ele já é um planeta muito provavelmente inóspito. Então a gente estuda ele muito para entender a evolução de como que a vida se perdeu caso ela tenha existido em Marte. Aí a gente tem outros exemplos de corpos celestes que são estudados com possibilidade de vida atual.
A Europa, assim, é onde tá o hype atualmente, né?
Europa é... Sim.
Eu faço oceanografia, então o meu enfoque da astrobiologia é para mundos oceânicos. Então, os mundos oceânicos são corpos que são cobertos de oceano, no meu caso, preferencialmente salino. E existem, a gente fala bastante de planetas, mas existem muitas luas nessa condição. A Europa é uma das 70 e tantas luas de Júpiter, que é uma das queridinhas dentro das galileanas, e ela tem muitas coisas, muitas condições em relação a nutriente, temperatura, que é gerada por força gravitacional e por fontes hidrotermais que tem embaixo do oceano. E a Galileu, passando por lá, saiu um vapor e aí eles olharam e falaram: nossa, além de ter água aqui, tem umas coisas nesse vapor aqui. Então foi meio por acaso, isso faz pelo menos umas 4 décadas. E a partir disso, quando viram que aquilo ali podia ter um potencial, aí começaram a se estudar. Então hoje a NASA tem um projeto, uma espécie de guia, que pensa nesses mundos oceânicos especificamente. E eles analisam, dentro de tudo que se sabe, quais que vale a pena ou não explorar, quais que valem a pena ou não fazer uma sonda, quais que valem a pena ou não ter esse gasto de dinheiro, principalmente. Mas de que você vai com uma ideia já com um pouco mais de certeza de que aquilo ali funciona do que ir para um outro lugar qualquer que você não sabe nem o que tem lá ainda.
E a gente conseguiria mandar uma sonda lá?
Sim, era para ir agora em 2022, estenderam para 2030. Mas, sim, planos, né? Ele vai demorar alguns anos até chegar, até coletar dados, voltar. Então, existem previsões, não são previsões muito distantes, é algo que a gente vai ver ainda em vida, mas ainda tem um caminho aí.
Estudar fora do nosso planeta é um negócio que toma muito tempo e custa muito caro, por isso justamente que a gente tenta sempre trazer o máximo de informação com o que a gente tem aqui. É por isso que a gente estuda os extremófilos, que são os organismos que vivem em ambientes extremos, que seria o que a gente espera encontrar lá fora. Então a gente tenta, estudando esses organismos aqui, ter uma ideia do que a gente poderia encontrar em um outro planeta em termos de temperatura, pH ou salinidade, como que esse organismo resistiria e se existe essa possibilidade.
O que rola fazer também é, então, simular assim, condições extremas de outro planeta, né?
Sim.
Com os extremófilos daqui, possivelmente.
Justamente.
Né?
Então, por exemplo, a gente, no meu caso, né, a gente coletou... A gente não, coletaram leveduras do Atacama, que é um deserto, então um organismo é um ambiente bastante extremo. Coletaram essas leveduras e eles perceberam através de experimentos que essas leveduras são resistentes à radiação. Não só a radiação UVA e UVB, que é a que a gente tem aqui, mas a UVC também, que é a que a gente encontraria lá fora. Então, a partir do momento que eu consegui realmente entender como que esse organismo resiste e até que ponto ele resiste à radiação, a gente pode tentar explorar outros parâmetros que poderiam ser encontrados lá fora. Então, dessecação, altas temperaturas, salinidade extrema, e aí a gente vai fazendo uma série de combinações de parâmetros para ver até que ponto esse poderia ser um modelo de organismo para astrobiologia. No momento que a gente tem de modelo seriam principalmente Adenococcus, né? Que, não sei se vocês conhecem Adenococcus radiodurans, que é uma bactéria extremamente resistente à radiação. Ela resiste à radiação 1000 vezes maior do que a gente sobreviveria, então realmente muito resistente. Ela foi encontrada também por acaso, tipo, eles estavam estudando métodos de esterilização de comida enlatada com radiação gama, e ela não morria de forma alguma, assim, todas as outras bactérias morriam.
Não, ou seja, não foi bem eficiente.
Todos os micro-organismos morriam, menos a Deinococcus, e eles foram entender que ela é extremamente resistente, ela tem, tipo, múltiplas cópias do DNA. Ela tem um mecanismo de reparo que é ridículo de eficiente. Inclusive, ela já foi mandada pra fora também. Ela ficou no espaço, voltou e sobreviveu tranquila.
Tem que cuidar com a sardinha enlatada lá.
Ela é perigosa pra
então,
ser
então, era... esses tipos de micro-organismos que são poliextremófilos, que é o que a gente chama, que resiste a mais de uma condição extrema, se esses seres fossem patógenos, não existiria mais nada. Nem a gente, nem mais nada. Só existiriam elas e...
Por exemplo, com radiação a gente não conseguiria matar adenococcus. Então, calor, muito provavelmente também não. Elas sobrevivem a uma série de parâmetros. É difícil. É bem difícil de matar um adenococcus.
Estudante de Universidade Federal também são poliestremófilos?
Muito provavelmente.
Eu aguento pressões extremas. Tá, mas então ela não tem, não é patogênica assim no
nenhum. Não, e isso é uma pergunta que geralmente é a primeira coisa que alguém pergunta pra gente quando a gente apresenta adenococcus. A gente participa de alguns eventos assim de divulgação científica e mostra adenococcus. Primeira coisa, tipo, nossa, não vou nem chegar perto, mas não, ela até o momento não foi identificado nenhum tipo de doença.
E tirando o lata de sardinha, onde é que ela habita?
Praticamente todos os lugares, na verdade. Ela é resistente à radiação, mas ela tá em todos os lugares. É, a gente não faz ideia da vida microbiana que existe no planeta, né? Então, às vezes, a gente pode ter um micro-organismo extremamente extremófilo aqui, resistente, e a gente não pesquisou simplesmente porque não fez coleta e não levou para o laboratório.
É, eu que trabalho com vírus, por exemplo, sempre dou exemplo, né? Que bacteriófago a gente conhece 0,0002% da diversidade. Então...
E pra gente estudar o metabolismo de um determinado micro-organismo, a gente precisa... pelo menos tentar cultivá-lo em um laboratório. Eu trabalho com micro-organismos do permafrost da Antártica. Como é que eu vou manter eles no frio, em Florianópolis, no verão?
Tem uma mini Antártica lá no...
Então a gente...
Chega no laboratório, assim, aquele vento, assim... De... gelo, assim, subindo na parede.
Quer ir pra Antártica?
Eu quero, não fui ainda.
As pessoas perdem 7 quilos por dia na moralzinha lá.
Jura? Ah, não posso mais.
É real mesmo, as pessoas perdem muito, muito peso, assim, ridículo. Você vai, come banha, come gordura de foca, come um monte de coisa. Caloria, mas por dia eles perdem 2 quilos.
Pra manter a temperatura do corpo,
Pra manter a temperatura do corpo, apesar da tua roupa toda, é menos 45 graus, às vezes, quando dá um vento.
É, gente, nós não somos extremófilos.
A gente é teimoso, né? Não é extremófilo.
É, eu só queria fazer um parênteses nessa questão, porque a gente acha que a gente tá indo lá pra sobreviver, a gente tá indo fazer pesquisa. Então, tem toda uma estrutura... E tem épocas do ano pra ir. Você não pode ir no inverno da Antártica pra lá. Talvez tu nem consiga chegar, na real.
E ao mesmo tempo que vocês estão fazendo pesquisa com extremófilos, tem alguém fazendo pesquisa sobre sobrevivência humana em ambientes inóspitos. Eu sei que tem realmente psicólogos que fazem isso, sabe? Tem outras coisas.
Recentemente foi um grupo da UFSC pra Antártica pra fazer, da psicologia pra fazer esse tipo de análise. A metodologia que a gente usa, considerando que a gente está produzindo ciência no Brasil, sempre tem muitas limitações. Então a gente dificilmente vai conseguir cultivar todos os micro-organismos que estão ali. A gente vai conseguir descobrir um ou outro e entender, tentar entender como eles funcionam.
Mas gás carbônico líquido não dá pra deixar gelado bastante pra estudar isso?
Sério, meu laboratório tem uma geladeira. Tá difícil manter os 4 graus.
O que eu ia te perguntar, que fiquei muito interessado, sobre o mecanismo de correção da bactéria. Esse mecanismo não tem aplicação, tipo, não tem gente trabalhando com aplicação disso pra medicina ou pra...
Que tipo de correção tu tá falando?
Correção de DNA, não sei, porque a gente
tá... DNA polimerase super foda.
Tem bastante. Inclusive, a TAC polimerase, que é uma enzima que a gente usa pra PCR, pesquisa de biologia molecular, ela foi descoberta a partir de uma... bactéria termófila.
É termófilos aquáticos?
Termos aquáticos, eu até anotei. Ela foi descoberta no Yellowstone e a partir dela eles conseguiram então isolar a enzima, que é resistente à temperatura, assim como a bactéria, e a enzima dela tem uma aplicabilidade enorme para a biologia molecular hoje em dia. Isso é só um exemplo, então a gente tem vários exemplos de enzimas termoestáveis, no caso de temperatura, ou estáveis para pH, para outras condições que a gente pode usar em diversas aplicações da indústria, né? E o estudo da adenococcus em específico, a gente consegue entender melhor como que funciona essa recuperação do material genético, frente principalmente à radiação que é ionizante, né? Então a gente pode aplicar isso para, por exemplo, pesquisa de câncer, de melanoma e outras coisas afins. Um negócio que eu acho que é bem interessante comentar é que as pessoas às vezes acham meio inútil gastar dinheiro com esse tipo de pesquisa. Ai, pra que vai estudar outro planeta se a gente já tá destruindo o nosso?
Talvez por isso.
Exatamente.
Apesar de que agora pesquisador muito importante que recebeu o Nobel, inclusive, falou que ele não acredita de forma alguma que a gente vai conseguir ir pra fora, pra morar em outro planeta, mas enfim. A gente mandar uma sonda ou mesmo pessoas para outros planetas traz um desenvolvimento tecnológico para a gente que é enorme também. A gente consegue, por exemplo, equipamento de ressonância magnética, tudo isso foi desenvolvido através de tecnologias conseguidas pelo estudo de astronomia e de busca por vida fora da Terra. Né? Então a gente tem sempre um ganho muito grande para o nosso próprio planeta, para a população humana, além de todos os outros ganhos da pesquisa em si. Né?
E como a gente está falando agora, né, o estudo de extremófilos, que é uma coisa extremamente específica, para biólogos mesmo, apresenta ferramentas que a gente pode usar algum dia para tratar câncer ou reduzir envelhecimento, coisas assim.
É assim que funciona. A gente faz pesquisa, passo de formiguinha e daqui décadas surge alguma coisa interessante, socialmente falando.
Quem mais tem de extremófilo, que é estudado bastante atualmente?
Então, principalmente bactérias e arqueias, até por esse apelo de que é o que a gente mais encontra e é o que a gente consegue lidar trazendo para surgimento da vida, que acredita-se muito, tem muito esse embate, era uma bactéria, era uma arqueia, e está sempre nessa disputa, né?
O tadinho é realmente tão relevante assim nesse tipo de pesquisa para descobrir se existe vida, porque ele é um animal, né? Então ele já é muito mais complexo.
É muito que é o que a gente estava comentando agora. Os extremófilos, eles, algumas pessoas entendem com aplicações biotecnológicas para alguma outra área. O tardígrado, a complexidade dele, por ele talvez ter uma semelhança muito maior a nós por serem animais, é muito mais fácil aplicar em nós do que uma bactéria, por exemplo. Mas eu não tenho a menor certeza do que eu tô falando.
Parece que tu mostra que existe vida complexa que pode surgir em um ambiente extremo, né?
É, ele é um dos poucos exemplos de animais, né? Como a gente tem muito mais exemplo de micro-organismo unicelular e procarioto, é o que a gente acaba estudando. Mas eu lembrei de um outro exemplo também de utilidade para isso, que são os estudos de proteínas anticongelantes, que inclusive é uma área de estudo lá do nosso laboratório também, que a gente pode ir estudando micro-organismos que sobrevivem em ambientes congelados, ou muito frios, como a Antártica.
Como a geladeira no laboratório.
Geladeira no laboratório. A gente consegue, às vezes, detectar e isolar, né, essas proteínas que podem ser aplicadas na indústria também, como o próprio nome já diz, para reduzir o ponto de... Reduzir ou aumentar? Reduzir, né? Reduzir o ponto de congelamento. Isso pode trazer benefícios de, por exemplo, conservação de alimentos e coisas desse tipo.
Legal, tu mostrou um ponto bem aplicado e um ponto bem, tipo, ciência de base mesmo.
Se a gente encontrasse vida fora da Terra, devíamos olhar para ela, trazer amostras e vir estudar aqui na Terra? Ou devíamos... Eu sei que o Sagan sugere que se ele encontrasse, a gente devia olhar e dizer, ótimo, vamos embora.
Esse é um ponto bem filosófico. Inclusive, tem toda uma área de bioética voltada para astrobiologia. Eu não acho que eu tenho culhões para responder isso, mas é bem complicado, porque, por exemplo, o próprio fato da gente ir para fora, a gente pode estar levando micro-organismos, porque a gente tenta manter ao máximo a esterilidade dessa nave, por exemplo, que está indo para fora, mas nunca vai ser 100%, sempre vai ter um adenococcus que vai resistir. Então, só o fato da gente ter ido para a Lua, por exemplo, a gente já levou micro-organismos para lá. Se eles sobreviveram ou não, isso é outra história, mas poderiam sobreviver.
Mesmo se essas satélites... Ou sondas que são... Não tem nada de vida humana assim ali. Eles não estão esterilizados? Provavelmente vai ter alguma...
Eles foram esterilizados, mas eles têm contato com vida humana, né? Antes de sair. Antes durante de sair, a preparação. Sim, uhum. E a esterilização nunca vai ser 100% eficiente. Agora, o que pode acontecer é os poucos micro-organismos que sobreviveram da esterilização não sobreviverem à saída do planeta. Mas podem sobreviver também.
A gente não sabe, assim, se tem alguma coisa ou não tem.
Tem um limite, claro, de desenvolvimento por causa da quantidade de matéria, né?
Também.
Não tem muito gás carbônico, não tem onde ficar criando novas bactérias.
Mas se eles forem pra fora, todas as estrelas se alinharem, eles conseguirem um ambiente minimamente favorável, eles podem sobreviver e...
Não falasse que não era astrologia.
Não é astrologia.
Então, Rafa, descobriu se o ET Bilu é real?
Não, não descobri.
Mas ele pode ser uma bactéria?
É provável que ele seja um extremófilo.
Deinococcus bilodurans.
Bilodurans, caralho.
Foi isso, esse foi mais um Rinite Cósmica, podcast do Sporum e espirrando conhecimento pelo espaço.
É isso aí, saúde.
Sei conhecimento.